can do that if you like, or you can.
Oh, yeah.
Is the sun?
É alguém que está me escutando? Acho que ninguém está me escutando. Está todo mundo conversando? Nick? Olá, Nick. Quero dar as boas-vindas a todos ao DNS SEC, um guia para principiantes à medida que vão entrando. Por favor, tomem lugar, então fiquem, sentem ao redor da mesa para participar de uma maneira numa maravilhosa atividade. Vai ser muito divertido, por favor, sentem-se aqui na mesa. Vamos começar em alguns minutos, estamos resolvendo um problema técnico com a câmera, o que vamos fazer é começar com a primeira parte, em breve. Vou mostrar os slides e depois vamos continuar.
I don't know. T's not a number. T's a drink.
But it looks like the letter T. Should I be using a different one? I don't see that.
Oh. No, it also says... Oh, it might be a one.
One? That might make sense. Oh, there we go.
There we go.
Bravo. Why don't we just get started?
Okay. So, hi, everyone.
Estamos aqui, então, estamos prestes a começar. Íamos filmar isso com a câmera, mas vamos deixar isto de lado. Estamos com problemas técnicos. A questão da câmera não está relacionada com o DNSSEC, mas algumas questões são complexas. A sessão de DNSSEC para todos, também para principiantes. Esta questão do DNSSEC pode ser algo que cause um pouco de medo no início. E há palavras cruciais. Não vamos sair daqui especialistas em DNSSEC, mas vamos dar uma introdução geral para utilizar o DNSSEC. Vocês vão conhecer algumas das palavras cruciais e as pessoas vão levar vocês mais a sério a partir disso. Eu gostaria de apresentar algumas das pessoas que vão participar. Deste grupo temos o Rosman Dick, que é o pesquisador de Parsons. Ross também dirige as ferramentas do DNSSEC, que trabalha há muito tempo, já organizou muitos workshops, e ao lado dele está Roy Arends. Olá, Roy. Roy é bolsista de Nominate, que é o registro de .ok. UK. Também ele nos ajudou a algumas especificações de NSC. Também agora quero apresentar a Julie. Dá para escutar? Dá para escutar melhor? Estão me escutando? Agora sim? Muito bem. Depois temos aqui Julie. A Julie nos ajuda a organizar isso e a nos manter um pouco mais norm. É o diretor de inteligência DNS para CrowdStrike. É uma companhia de segurança cibernética. Shock trabalha para Sears, que é o registro de .ca. E esses são, acho que somos todos. Alguém mais? Que eu não nomeei. Quantos de vocês sabem alguma coisa sobre o DNS? Levantem o braço, por favor. E quantos sabem alguma coisa sobre o DNSSEC? Bem, lamento informar que vocês soubendo sobre o DNSSEC está incorreto. Provavelmente vocês acham que foi inventado há poucos anos. Na verdade, foi inventado há 7 mil anos, na verdade. E foi inventado por um grupo de homens, por cavernícolas.
5 mil.
Este é tecnicamente uma mulher das cavernas. É chamada de Eguin. Ela está olhando aqui no Grand Canyon. Aqui temos outros. Akash Og, outro inventor, está olhando do outro lado do Grand Canyon. Então, Eguin e Og estão, digamos, estão tendo algum. Estão se olhando de alguma maneira maliciosa. Então, é muito difícil para ter que subir e descer o Grand Canyon várias vezes. É um pouco difícil para eles, então, poderem estar mais perto. Em uma dessas visitas, enquanto eles estão se olhando, eles se dão conta que há fumaça saindo dessa fogueira que eles fizeram. E não se dão conta que podem usar, então, sinais de fumaça. E se dão conta que podem tirar esses sinais de, para poderem se comunicar e podem, então, enviar cartas de amor de um lado para o outro. Então, e podem avisar quando querem almoçar juntos, etc. Depois de um dia, aparece esse outro homem da caverna, Kaminsky, então, pensa que é divertido enviar mensagens. Entre as mensagens, então ele diz, e Kaminsky, então, ele se começa a falar de bananas de qualquer coisa que não tem nada a ver. Ele se intromete no meio da comunicação entre eles. E ela fica meio confundida e não entende quais são as mensagens corretas e quais são os inventados e inventado por Kaminsky. Então ela fica um pouco chateada com tudo isso. Desce do Grand Canyon, caminha, então, durante 4 dias, Eguin e Og para procurar resolver o que devem fazer. Então, eles acudem às pessoas mais idosas dessa comunidade e perguntam sem que Kaminsky se meta no meio. E um deles é um homem das cavernas chamado Defi. Ele acha e reflete sobre o problema e termina tendo uma ideia brilhante. Ele se levanta, corre até a caverna do Og e atrás da caverna há uma areia muito especial. E o que torna isso especial é o fato de que só é encontrada na caverna de Og. Defi, então, tira um pouco desse punhado de areia e atira na fogueira de Og. Tem essa cor brilhante azul. E então, a Eguin e Og podem continuar conversando contentes. Eguin sabe tudo o que deve fazer, é somente olhar os sinais azuis, porque só Og pode ter e tem esta cor azul. E convence que pode enviar mensagem e ela vai ignorar. Então, podemos, então, tirar uma conclusão disso. O que faz o DNSS é que começa a fumaça azul para o DNS. É uma forma, então, o receptor pode saber que recebeu a mensagem. A pessoa, que só apenas uma pessoa pode enviar essa fumaça azul para saber quais são as mensagens corretas e quais não. Depois disso, então, passo a palavra para Roy, que vai dar uma apresentação sobre o DNSSEC. Olá, eu sou a Roy Avent, vou comentar um pouco sobre o DNSSEC. Vou fazer uma pergunta e quero... Quem entende que temos servidores raiz no mundo? Por favor, levante o braço. Quem sabe, então, como funciona o DNS? Vamos, então, primeiro slide, por favor. Isto basicamente é a árvore do DNS padrão, a raiz em cima, e a raiz, então, delega CUK, AR Argentina, por exemplo, e a NICAR, etc., etc. O resolutor da companhia sabe onde estão os servidores raiz. O seu usuário, eu vou apresentar depois. Eu, como usuário, não tenho ideia de como é o DNS. Por exemplo, John somente pode falar com ISP. Ele vai da raiz para níveis mais baixos. Por exemplo, bigbang.com e tem o endereço. O resolutor tem a, então ela é verificada para ser usada futuramente. Neste momento, eu gostaria de mostrar como realmente trabalhamos com o DNS. Este, então, é um pequeno jogo. Temos aqui vários jogadores. Este slide vimos antes. Vocês aqui têm os servidores raiz ou .com. Tem enquanto a equipe está preparando, digamos, todo o material necessário, eu vou apresentar Joe. Joy, por exemplo, é o usuário. Ele é o usuário típico, como exemplo, está sentado com seu sistema em sua casa, com o seu laptop, procurando navegar e procurando, então, digitar algo na barra de endereço do navegador. E o que eu vou mostrar aqui para vocês normalmente ocorre basicamente depois que vocês digitam e colocam enter ou querem o acesso de um domínio e antes de chegar na página que vocês querem. Isso ocorre em pouquíssimos segundos. Para ser honesto, isto ocorre com computadores e sistemas, não com pessoas, como o exemplo que eu tenho aqui, mas vamos fazer a coisa um pouco mais dinâmica com esses exemplos com pessoas. Temos Joy como usuário lá. Temos também aqui o nosso ISP aqui, um servidor raiz aqui. Eu sou com. Esse é o bigbang.com, que vocês vão ver aqui então como tipicamente um resolutor funciona. Vou passar então o microfone para Jack. Muito bem. Sou Joy, o usuário. Fazendo um pagamento através da internet. A única coisa que eu sei é que eu devo pagar as minhas contas através da internet. Me sinto no meu computador e escrevo www ou www. Obrigado, sou ISP. É a única coisa que eu sei é onde está a raiz. É a única coisa que eu tenho que saber. Estou programado para isso, não sei onde está o banco e vou perguntar então para o servidor raiz. Você sabe onde está o bigbank.com? Bigbank.com, não sei. Onde está? Não sei. Sei o que é .com, .com. Aqui, por exemplo, .1, .1, .1. Ah, obrigado. Olá, .com, estou procurando o bigbank.com. Você sabe onde eu posso encontrá-lo? Não, não sei onde está o www.com, mas sei onde está bigbank.com. Ele mora no tal endereço 2.2.2.2. Esse é o seu endereço. Olá, Big Bank, estou procurando www.bigbank.com. Sim, na verdade eu sei. Sei onde está o www, está em 2.2.2.3. É muito obrigado. Olá, Joy. Então, o endereço é esse. 2.2.2.3. Muito bem. Então, eu escrevo no teclado o endereço web e tem um SP, me dá o número e eu vou, então, poder aceder este endereço. Bom, é um pouco mais rápido na vida real, mas assim como funciona o DNS. Esta é a base, então, de transação. Está, então, foi colocada, vocês podem ver, na barriga dele. Preciso da minha resposta? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer é mostrar a vocês como podemos ver uma pessoa, então, que chega para atacar. Este, então, vocês vão ver aqui, então, como ocorre um ataque no DNSC. Vamos, então, com o mesmo cenário, com a pessoa que vai atacar, então, o nosso meio. Eu vou me sentar, eu vou pagar minhas contas. Mediante, então, coloco aqui o endereço que eu tenho, do bigbank.com. Obrigado, Joe. Vamos ver, então, você quer chegar até o Big Bank? primeiro eu tenho que ir até o servidor raiz e pergunto para ele, vai me dizer onde está o bigbang.com. Não sei. Não sei onde está o www.com. Está em .1.1.1.1. Olá, senhor, .com, www.bigbang.com. Não sei onde está esse endereço, mas sei onde está bigbang.com. Ele mora no endereço 2.2.2.2. Olá, Big Bang, estou procurando www.bigbang.com. Você tem o endereço IP? Sim, eu tenho. O endereço é este, 6.6.6. Muito bem, ótimo. Muito obrigado. Olá, Joe, aí você tem o endereço que você está procurando. Você pode se conectar para fazer todos os seus pagamentos online, o pagamento nos bancos. Muito bem. Novamente, eu acho que vou me dirigir até o bigbank.com, doutor, esse doutor, ele é meu dono e se apossou de mim, todas as minhas transações vão ir até o doutor, ao bandido esse, vão chegar até a sua conta. O que aconteceu aqui é como funciona o DNS para DNS, SEC, há um ataque no meio, isto ocorre, e ocorre com os bancos de grande porte. E o problema aqui é que não há elementos de conhecimento entre os diferentes servidores. E a hierarquia, eles não compartilham informações, não conversam entre si, nem sequer eles se conhecem. Então, queremos lembrar que aqui é aquela história da fumaça azul, um conceito chamado cadeia de confiança. E aí é onde, ou seja, é autorizado compartilhar informações e chaves. Isso é com uma fumaça azul para compartilhar, para trocar informações. Devemos passar pela cadeia de confiança. Antes de passar, então, quero contar, antes de continuar, quero contar outra coisa. Vocês lembram essa imagem onde tínhamos o Ina à esquerda falando com o Og? Então, à esquerda estamos essa linda mulher, o Guina. A Guina, esta mulher moderna, não está falando somente com o Og, o servidor, mas com muitos diferentes servidores diferentes. O próximo slide, por favor. Como vocês já sabem, a Guina não sabe realmente quem é Og. Ele não sabe quem é o servidor real, porque toda essa informação que vai e vem de um lado para o outro pode ter sido alterada com DNSSEC. E vou mostrar, então, a Guina pode distinguir entre um Og falso e uma informação falsa, e um Og real, fazendo isso, então, com a fumaça azul, com o DNSSEC e com as assinaturas digitais, etc. Em DNS não há segurança. Este protocolo foi inventado em 92 ou 93, muito antes de que existisse internet. Neste momento, muitos pesquisadores e redes se juntaram, se reuniram, e ninguém pensou que isso poderia ser atacado com abusos, com, por exemplo, os nomes podem ser alterados facilmente, e as pessoas podem então entrar e poder invadir a informação e terminam envenenando o cachê. Vamos fazer novamente outra representação, temos a raiz com o original bigbang.com à esquerda e o falso à esquerda em vermelho. Então, é o bandido vermelho. Como fazemos isso com o DNSSEC? Utiliza um conceito de assinaturas digitais. Basicamente, é criado algumas chaves, onde há uma chave pública e outra privada. Aqui é pública, vocês podem fornecer para qualquer pessoa. Aqui é privada, deve ser guardada em lugar muito seguro. A chave pública é uma quantidade de bits onde vocês podem guardar qualquer DNS ou endereço, por exemplo. Vocês podem, então, escrever chaves. Essa, então, é uma chave pública, é guardada no DNS. Quando vocês assinam DNSSEC, cria, então, assinaturas fazendo isso através de uma chave privada. Então, ele valida essas assinaturas. São nada mais que uma série de bits. E que vocês também podem ter no DNS. Temos, então, chaves no DNS e também temos assinaturas no DNS. Então, deve haver uma ligação entre todos esses componentes, com a raiz.com, bigbank.com, e basicamente para que junta tudo isso, que une tudo isso da raiz e a raiz entre o bigbank.com. Isso que nós chamamos de registro DS, é uma versão simplificada da chave DNS. A raiz DNS, o que todos possui, deve haver um resolutor para confiar nessa informação, já que o resolutor confia na raiz. A raiz, então, vai validar a informação recebida. O resolutor, então, pode confiar no .com também. Então, com essa informação, o resolutor, então, começa a confiar no bigbang.com e assim por diante. Com esse mesmo conceito de alto nível, como assinamos toda essa informação, temos essa cadeia de confiança desde a raiz até .com, para o bigbang.com, podemos distinguir, então, de forma adequada entre a informação falsa que não pode ser assinada, porque a pessoa que ataca não tem a chave privada, que tem o bigbang.com resolutor, então, pode distinguir entre uma informação assinada adequadamente e uma informação não assinada ou assinada de uma forma enganosa. Então, vamos fazer essa a mesma representação com o DNSSEC. Vamos aplicar, então, agora com esse outro cenário. Vou convidar, então, os meus amigos. Olá, sou a Raiz. Antes de mais nada, a raiz deve estar assinada, então eu vou fazer uma assinatura em mim mesmo. Essa é a minha chave, agora devo trocar chaves com .com. Olá, o senhor realmente é .com? Sim, eu sou .com. Neste caso, temos que... Este é uma... Nós trocamos, então, as chaves. O que acabamos de fazer, vamos fazer outra vez. Eu sou .com. Posso confiar em você, que você realmente é bigbang.com? Sim, perfeitamente. Então, o senhor, eu quero dar isso ao senhor, porque o senhor merece. E agora, todos estão aqui na minha zona assinados e o endereço de www.bigbang.com está assinada. Agora, então, vamos fazer a transação do DNS. Novamente temos um ataque, mas desta vez temos o DNSSEC que vai nos proteger. A mesma transação, mas notas fiscais, contas para pagar. Ai, como eu gasto dinheiro tão rápido, porque vem o senhor que é malvado, esse homem malvado, www.bigbang.com. Obrigado. O senhor quer ir até o bigbang.com? Sim, eu vou fazer uma consulta primeiro. Preciso falar com o servidor raiz. Então temos a chave, a Iana publica, e eu sei qual é, que esta está na raiz. Muito bem, o senhor que é a raiz, o senhor sabe onde fica bigbang.com? Sim, bigbang.com está no endereço 1.1.1.1.1. Espere um minuto que eu vou assinar. Bem, vou verificar a sua assinatura. Esta assinatura coincide com a chave. Então, vou me dirigir até o ponto 1.1.1. A chave é um número realmente longo. Olá, ponto 1.1.1. Quero ir até Big Bang, www.bigbang.com. Não sei onde está esse endereço do bigbang.com, mas sei onde está o bigbang.com. E fica no seguinte endereço, .2.2.2.2, e você tem a assinatura firmada e também a chave para o bigbang.com. Vamos ver a assinatura, vamos ver se a chave é correta. Sim, coincide. Agora, então, vou perguntar ao bigbang.com pelo endereço do www.com. A resposta é 6.6.6. Muito obrigado. Vou verificar com a chave. Vamos ver a chave. A chave, não sei se está correta. Por favor, vá embora. Muito obrigado. Então, o endereço é... E o endereço é, então, 2.2.2.3, e está nesse site. Está verificado, correto? Muito obrigado. Olá, senhor Choi. Aqui tenho o endereço, é 2.2.2, e a assinatura, então, pode ser validada. Muito bem, senhor ISP. Agora está tudo validado, e esse número, então, foi checado. E é como funciona a transação. Vocês devem levar em conta que eu, como um usuário, como qualquer usuário, não fiz nada, sempre faço a mesma consulta, e o resto ocorre entre o ISP, o resolutor, e os registradores e os registros. Isso não ocorre no nível dos usuários. Obrigado.
Dr. Evil, you have to really like.
Bom, aqui o Dr. Malvado. Malvado está aqui mais uma vez. Ok, muito bem. Obrigado. Queremos fazer que seja o mais divertido possível, que seja a sessão mais divertida da semana. Não sei se conseguimos, mas tomara que sim. Na verdade, queremos ser informais. Ainda não houve perguntas, mas essa é uma sessão muito informal. Então, todas as respostas que sejam necessárias, só levantem a mão e abordaremos todas as consultas. A minha parte aqui da minha apresentação dessa sessão tem a ver com duas coisas. Na verdade, dar exemplos mais específicos de uma substituição de identidade e... Eu tenho, na verdade, uma pergunta sobre a obra, a peça que vocês fizeram, a representação. Há uma pessoa que tem um acento francês muito interessante, muito pronunciado, e que faz também em inglês. É o caso, por exemplo, vocês devem utilizar o inglês para o DNSSEC, ou também isso pode ser aplicado às cadeias de caracteres internacionalizadas. Fala russo. Isso se aplica a tudo que está contido no DNS. Os IDNs. Então, do ponto de vista do DNS, é o seguinte. É assim. Muito bem. Vamos passar, então, para o seguinte slide sobre o DNSSEC. E por que poderíamos ficar preocupados pelo DNS? O DNS contém, e os conteúdos do DNS, eles devem chegar corretamente às solicitações, porque senão vai haver problemas. E a aplicação do usuário final que mais nos preocupa, porque o usuário final pensa que o DNS tem a ver unicamente com os nomes. Mas a infraestrutura da rede, por trás disso tudo, e a mecânica utiliza direções, endereços de IP, de algum modo. Então, a tradução deve ser feita corretamente. E é aí, então, onde os delitos, os ataques acontecem, onde o hijacking acontece para os mecanismos que se produzem aqui. Depois vamos escrever o que? O sequestro de identidade. Quando temos um sequestro no DNS, não é porque a gente quer sequestrar, digamos, o DNS. Não é que ninguém se importa. O DNS é importante. Mas para as pessoas que trabalham na internet, o que importa são os aplicativos. Um dos pontos que me surpreende aconteceu faz uns 5 anos. Existe um software que permite fazer o hijacking do DNS, o sequestro. Porque é necessário, ou era, pelo menos, necessário, um certo software para que os estudantes fizessem esse tipo de atividade, o sequestro, o hijacking. Não sei se se utilizam agora esse tipo de coisas, mas, para mim, não foi muito feliz o fato de que isso estivesse nascendo. Então, há muitos códigos e muitas coisas que os estudantes podem fazer, porque pedimos para eles que eles façam. Então, quando o DNS será utilizado e o DNSSEC num website, é possível utilizar a informação que faz parte do protocolo para fazer coisas, como, por exemplo, para determinar se as pessoas estão vendo ou não, e utilizando o DNSSEC quando a pessoa tem acesso a um website. Não é muito frequente, mas alguns sites que fazem, e há projetos que têm esse tipo de capacidade. Então, o que nós fizemos foi modificar. Tínhamos parte do nosso website para que pudéssemos mostrar de forma real uma situação de apropriação ou de hijacking de um website. Isso vai mostrar como que isso acontece, que é diferente, mas basicamente acontece de modo similar àquilo que aconteceu na nossa peça de teatro. O que acontece é que o usuário envia consulta para um ISP local ou resolutor e ele começa e vai e vem por toda a rede. Por último, a consulta volta para o usuário. Quando essa resposta volta, ele pode falar com o banco, mas a solicitação tem a ver com isso. Mas não é completa até que não chega a resposta final por parte do DNS. Então, quando temos um buscador com DNSSEC, podemos ver na parte superior se o DNSSEC tem algum chip ativado. E isso pode ser detectado observando as consultas ou queries que vão no DNS, que tem capacidade de DNSSEC. Então, vamos riscar aqui de DNS. Se o buscador não tiver DNS, digamos, não haverá DNSSEC. Isso significa que estamos numa página com ou sem DNSSEC. O equivalente ao Dr. Malvado é o nosso Dr. Malvado, Evil Hijacker, ou de apropriação de identidade. Aqui o usuário acessa, o Dr. Malvado também pode acessar essa informação, e qual a solicitação? Ele vê qual a solicitação e o que ele faz, o Evil Hijacker, ele pega a resposta e responde para o usuário antes da chegada da resposta real. Porque, como podem ver nessa imagem, a resposta real chega chega muito depois, é muito mais lenta do que a resposta falsa. Agora, se estamos utilizando o DNSSEC, o que acontece é o seguinte: o usuário pode detectar que a resposta que obtém do Dr. Malvado não é válida. Então, ignora a resposta. E vai obter, então, a resposta correta da localização real dessa resposta que vem ou não do DNSSEC. Depois irá para o servidor e entrar no servidor que ele escolhe. Essa é uma forma diferente de ilustrar o que acabamos de ver na peça de teatro. Se colocássemos... Eu não coloco todos os exemplos, porque senão esse slide estaria bastante completo. Perguntas? Sou Hassan Bahan e tenho uma pergunta. Mas não sei se vocês já responderam. Essa pergunta tem a ver com o DNS. Mais perto do microfone, por favor. O DNSSEC cria uma confiança entre a raiz e os outros domínios de alto nível, de primeiro nível, por exemplo, os .com e outros nomes de domínio. Mas, se houver um caso de sequestro ou hijacking, isso afeta o ISP ou o usuário final que está no DNS. Porque, do meu ponto de vista, o resolutor tem endereços que consultam o servidor. Então, se a substituição ou o delito acontece nesse nível, isso vai derivar, encaminhar o tráfego para um outro servidor raiz. Então, nada vai acontecer, não tem a ver com isso. Está entendendo a pergunta? Fala, Russ. Eu entendo sua pergunta. A raiz tem um operador de resolutor que está trabalhando em uma raiz diferente que não foi assinada pelo DNSSEC. O participante, sua pergunta. Vimos que há relações de confiança entre os domínios, a raiz e o resolutor. Como aqui acontece a apropriação sobre o ISP. Antes de sair para a raiz, então, se a consulta fica modificada no resolutor do ISP, e para ir para os endereços de IP que estão por fora do servidor em outros servidores, isso então sairia do ecossistema principal, porque iria parar em algum outro servidor que poderia conter uma outra base de dados de um outro servidor raiz. Passamos a palavra para o Rai. Vou repetir a pergunta. Eu acho que entendi. E me desculpo se não entendi, porque talvez não tenha entendido. O que eu entendi é o seguinte: o que acontece se a raiz e o resolutor estão comprometidos de tal modo que os endereços de IP são trocados e apontam para um conjunto de servidores totalmente diferentes. É isso. Então, a resposta seria: se a raiz fica comprometida e o resolutor ainda pode continuar fazendo a validação porque tem a chave do DNS, então tentará validar a informação que vem da raiz. Se houver uma raiz alternativa, a informação obviamente estará errada. E isso vai significar que a informação não vai chegar no usuário final. Fala o participante. Não. A apropriação acontece no resolutor do ISP antes da ativação. Temos a relação entre o servidor raiz e o domínio de alto nível, mas a apropriação acontece no nível do ISP, porque aponta uma outra base de dados do servidor por fora do DNS, por fora do alcance, da abrangência. Vai para um outro ecossistema, para uma outra base de dados. Então, nessa etapa do DNS, não intervém aqui. Está apontando com um clique em lugar de colocar esse ponto seco, ponto seco, ponto seco. Está apontando para outro lugar. Fala russo. Então, vamos graficar. Estamos aqui falando do resolutor que está aqui. Aqui em cima. E o usuário envia a consulta para esse ISP. Se alguma parte da maquinaria de DNS mudar ou estiver significativamente comprometido, porque é um software de segurança que não está sendo executado corretamente, os resolutores são totalmente imprevisíveis. Qualquer coisa pode mudar qualquer coisa. Então, devemos ter confiança em que o ISP funciona corretamente ou não. E também o fato de ter confiança numa operação profissional é que deve funcionar de modo correto. O DNSSEC não pode garantir que seu computador não pode garantir os requisitos físicos do computador, mas esses requisitos devem existir e devem ser respeitados para que o DNSSEC possa funcionar. Fala Gurren Kamarel da Google. Se você não confia nos resolutores do ISP, se eles não são confiáveis e mentem, para você existe uma série de pessoas que desenvolvem software para que você possa ter o seu próprio resolutor de forma local no seu próprio computador. Fala o participante. O usuário final pode utilizar isso sem necessidade de que ou utilize o ISP, pode ter um resolutor? Responde o orador. Tê-lo numa máquina é uma boa ideia, porque você tem no seu próprio computador e não deve depender de mais ninguém. Fala russo. Se levamos em conta esse desenho aqui, vemos que estamos fazendo a validação. Sabemos que muitas dessas pessoas aqui sentadas têm isso já implementaram nos seus computadores. Então, é fundamental confiar no ISP. E muitos poderiam fazer de modo mais rápido, confiando no ISP. Por muitos motivos. Então, ter operações seguras é importante, mas também não é essencial para o sucesso do DNSSEC. Não sei se responde a pergunta. Isso responde a sua pergunta? Fala o participante. Na verdade, eu ainda não encontrei a resposta correta para satisfazer a minha dívida, a minha dúvida. Como garantir para o usuário final? Fala uma oradora que não identificamos. Acho que deveríamos continuar avançando, Rus, para que os participantes façam as perguntas no final da apresentação. Aqui, na parte de cima, vamos ver. Se chama de navegador Bloodhound. É um derivado do Firefox e Mozilla. Tem capacidade total de DNSSEC, faz toda a verificação e está acontecendo essa apropriação. Essa informação não está presente aqui. Se trata de um navegador normal e, literalmente, quando vemos a barra DRL lá em cima, nos envia para o mesmo lugar. Está pedindo a mesma informação. Vocês podem ver o navegador não DNSSEC recebe informação de apropriação, mostrando que Steve Rocker admite que DNSSEC não resolverá a fome mundial. E, nesse caso, se propõe a fazer uma coisa muito óbvia, muito simples, que não é uma coisa real, mas, bom, estamos falando sobre apropriação. Muito bem, passamos para uma webpage. Essa barra URL lá em cima, essa é uma imagem de quantas consultas são necessárias para um website comercial. Isso faz 5 anos. E hoje esse é o desenho. Para completar CNN.com, por exemplo, é necessária uma grande quantidade de consultas. E o importante, mais uma vez, é que temos que ter os dados de zona corretos. É isso, DNS é isso, o mecanismo para fazer com que aconteça. Mas os dados da zona, da região, são informação crucial, que queremos que chegue no lugar certo, no estado correto. Aqui uma outra imagem, um outro gráfico que mostra simplesmente o que, que acontece. Não vou explicar o fluxo, etc. Esses slides aqui estão no website também. Se vocês querem, podem revisar, podem utilizar. É uma consulta padrão. E depois você coloca DNSSEC. Dependendo de onde vocês estão na cadeia, nesse processo, vimos um ISP fazendo principalmente resolutor recursivo. Vimos a raiz.com, Big Bang. Há diferentes papéis em todo esse processo, mas seja onde for, não importa o papel de cada um de vocês, etc., a sugestão geral vai ser que façam o mesmo tipo de coisas quando vão fazer DNSSEC. Então, o DNS é crucial, importantíssimo. Qualquer que seja o papel que vocês têm, operadores de TLDs, vocês vão ter grande experiência, uma muita importante experiência. Deverão trabalhar, então, nesse assunto, porque é muito importante. É importante treinar também as pessoas. Algumas empresas que terceirizam para outras empresas. Se vocês não conseguem, vocês deverão decidir se vão terceirizar ou não. A não ser que vocês, por exemplo, escolham criar experiência de DNSSEC na própria organização. Não importa o modo que vocês façam. Por exemplo, usuários de Mac, que são cada vez mais frequentes, porque é uma plataforma muito simples de construir. Existe o navegador Bloodhound. Como navegador, podem escolher um como navegador por defeito. Dados da zona, da região, DNSSEC, que oferece essa garantia. A última coisa que entra no DNS pelas pessoas autorizadas para entrar nessa área, nessa zona, é isso que o DNS nos diz. Que está. Essa informação que o DNS oferece, usuário final, etc. Nos Estados Unidos, um fornecedor, um provedor de cabo muito importante, está fazendo validação em muitos resolutores para uns 18 milhões de clientes, uma grande base de dados, estão fazendo a sua validação. Eu sou um cliente de Comcast, eu faço também nos meus próprios resolutores.
Obrigado, me esqueci de também Google. 8.8.8. 4.4.8.8.8 fazem validação de DNSSEC, podem utilizar esta validação agora, se vocês quiserem a ligação entre o computador e o validador, vocês não vão ter nenhum problema, vocês podem utilizar o DNSSEC utilizando os validadores do Google também. Então, aqui vocês têm tudo que vocês devem fazer depois que forem assinados os dados, e eles devem ser validados em algum lugar em seu computador ou em seu servidor recursivo validado. Aqui escolhemos o servidor recursivo. Também poderia ser no computador também. Novamente, então, como princípio geral... Sim, olá, você queria me dizer. Então, em termos de números, a PNIC fez uma pesquisa... Estudou quantas pessoas que estavam protegidas pelo DNSSEC e qual é o número dessa população? Então, foi 8% dos usuários finais que estavam protegidos, que navegam na internet, são protegidos por DNSSEC. Então, dentro da infraestrutura de Google, sobretudo. Mas é um número significativo de usuários da internet protegidos do DNSSEC, ou seja, pensando do ponto de vista dos usuários. Obrigado, eu tinha esquecido desse número. Então, onde vocês estiverem, para fazer essa operação do DNSSEC, devem ter o mesmo princípio para ser o DNSSEC e para garantir tudo isso. E é um aspecto importante com o seu provedor de software ou hardware. Então, vocês devem certificar-se de poder pedir apoio do DNSSEC, porque durante muitos anos houve muitos provedores perguntando onde está a demanda. As pessoas devem solicitá-las. Não está disponível agora? Então, é hora de talvez substituir ou trocar de provedor. Este é o conjunto de informação para as questões planejadas. Estamos, então, abrindo o espaço para perguntas. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês. Tem os slides que eu apresentei aqui para descrever como se faz esse tipo de ataque. Quando as pessoas fazem comentários, se gostariam de organizar na rede sem fio para ver se é um. Seria de vale. Alguém está de acordo? Porque se. Que vocês querem fazer realmente na prática? Podemos fazer na próxima reunião da ICAM para mostrar que é real, não é apenas uma atuação. Podemos fazer isso com um computador de verdade. Se vocês têm algum outro comentário, podemos fazer isso. De verdade, com computador de verdade. Tem uma pergunta no comentário. Vocês podem fazer perguntas, por favor. A minha pergunta é como um usuário final e como uma bolsista de ICAM. Falando então de ameaças e as questões de roubo do DNS, eu gostaria de saber. Isso é aplicado também para os aplicativos, porque a maioria dos usuários dos sítios, dos websites, utilizamos aplicativos. Elas acrescentam uma camada a mais? Ou é mais arriscado utilizar os aplicativos? Julie, por favor, você pode recuar alguns slides? Um pouco mais, por favor. Este é o slide que eu queria. O navegador que vocês viram, que faz DNSSEC, não é necessário ter aplicativos que funcionam com DNSSEC, poder ver o conteúdo, para poder este conteúdo, por exemplo, vocês devem ter DNSSEC, aplicativos que suportem DNSSEC. E estão fazendo trabalhos para a interface para aplicativos já há algum tempo que fazemos esse trabalho para que as aplicações possam ser padronizadas. Eu entendi a sua pergunta de uma forma um pouco diferente. Os aplicativos sem navegador, por exemplo, iPhone, pode utilizar o DNSSEC? É independente do aplicativo DNSSEC, se algum aplicativo utilizar o DNS e seu resolutor de ISP, todos os aplicativos iriam tirar proveito disso. Espero ter respondido sua pergunta. Eu gostaria de pensar de outra forma. Quando utilizamos a internet, sempre que navegamos pela internet, como tudo que aquilo que nós, como tudo que fazemos na vida, utilizamos DNS, quer seja agenda, enviar um e-mail, ver notícias, enviar uma mensagem, fazer inclusive uma ligação telefônica via internet. Se utiliza DNS como recurso para poder chegar a algum lugar. E todos esses que eu acabo de mencionar têm valor. Também é um fator para poder atacar nesses pontos. Se ligamos o DNSSEC, introduzimos uma camada adicional de segurança para todos os aplicativos que não necessariamente que nós utilizamos no back-end, quando utilizamos. É a mesma resposta dita de outra maneira. Temos o microfone aí atrás. É uma pergunta remota, se é possível fazê-la. Não deu para escutar muito bem. Temos uma pergunta no chat. A Demumbi Akimbo, não sei, espero ter pronunciado bem. A pergunta é a seguinte: como usamos, podemos desdobrar um ISP? Como que temos que fazer para ter a garantia que será usada, estar funcionando num CCT? Na verdade, eu trabalho num CCTLD no Reino Unido. Passamos já por essa etapa. Essa é para uma pessoa que está fazendo um chat. Se eu respondesse, deveria muito tempo? Mas não há nada de novo aqui. Há muitos países que já implementaram o DNSSEC. Há muita informação a respeito disso. No barratu.org, vocês podem encontrar, vocês têm que assinar para poder chegar até o servidor raiz, mediante muitos testes. Quando assinamos alguma coisa, significa, basicamente, que fornecemos uma espécie de autenticação. Digamos, isso não é ciência quântica. Há 10 anos talvez fosse muito difícil fazer isso, mas hoje em dia há muitas ferramentas, documentos, Ross, e nos seus slides, com muitos links, e vocês podem encontrar a informação ali disponibilizada. Você gostaria de acrescentar algo, Ross? Sim, eu gostaria de destacar parte dessas estatísticas que fazemos são assinadas na zona raiz dos TLDs e continua crescendo esse índice, continua aumentando. Antes, como eu lhes disse, da maneira como vocês fazem o DNS, se vocês forem um provedor de TLD ou proprietário e tiverem um parceiro que, por exemplo, possa ser um operador, talvez possam ter um parceiro de registro que já seja capaz de fazer, implementar DNSSEC. Talvez não seja mais complexo do que falar com seus parceiros de registro, se ele já utiliza DNSSEC e ativá-lo para a sua zona. Como disse Roy, começando a partir de zero, fazendo a verificação e os testes para garantir que tudo possa funcionar até e torná-lo operativo ou funcionando. Vamos ver. Adiante, por favor, a sua pergunta. Fala um participante. Vocês já utilizaram o DNSSEC para os seus e-mails? Porque 40% dos e-mails enviados no mundo inteiro é spam. Eu trabalho para várias companhias. Há milhares de spam nos correios eletrônicos, nos e-mails. O maior problema é que muitas vezes os e-mails válidos ficam atrelados nos filtros de spam. Como você se aborda essa questão? O Roy tinha mencionado isso anteriormente. Todos os aplicativos que são executados numa máquina podem tirar proveito. Já foram feitas algumas implantações especificamente para alguns SMTP, inclusive IMAP, para ver se utiliza DNSC, que é mais a maior parte das atividades realizadas. É utilizar a tecnologia juntamente com o DNSSEC para ajudar a reforçar os SMTPs. Outro leitor agora quer fazer uma pergunta para os e-mails a protocolos que já foram implantados e padronizados, que podem utilizar coisas como, por exemplo, o DNSSEC e outros mecanismos de segurança. No entanto, e eu gosto desta frase, as pessoas que roubam bancos também têm isto e também utilizam esse tipo de mecanismo de segurança. E o DNSSEC também termina sendo utilizado. As pessoas que enviam spam, o lixo eletrônico, também utilizam o DNSSEC. Então, no final das contas, terminamos não abordando o problema. Olá, sou o Paul. Sou um dos patrocinadores de Ponto Doc e estivemos participando de algumas conferências do DNSSEC. Muito obrigada pela sua explicação tão simples de um assunto tão complexo. Tem uma série de questões que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Ponto Post está baseado totalmente no DNSSEC, assinado pelo DNSSEC. É um desafio para a comunidade, particularmente como TLDs. Estamos trabalhando muito em regiões com nomes de domínio, então, porque é uma adoção lenta e questões de infraestrutura, regiões como da África, um dos desafios que estamos enfrentando. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer, então, como podemos ter uma melhoria na infraestrutura nessas regiões e o que podemos fazer para, então, fomentar a adoção? E outra pergunta está relacionada como nós, como usuários, sentados diante do nosso computador, podemos nos sentir mais confortáveis com um website e como eu posso saber que um website é seguro? Essa é uma das perguntas que são feitas por muitos usuários. E nós sempre dizemos que utilizamos o DNSC, que tudo está assinado, que isso é seguro. E como podemos transmitir essa segurança aos usuários? Para que eles possam sentir que estão trabalhando com algo seguro. O Ross fala, então, vou procurar responder essas perguntas. Bom, a primeira pergunta, então. E eu vou ser um pouco mais genérico. A pergunta seria como a adoção do DNSSEC no nível dos domínios de segundo nível ou no nível domínios de primeiro nível. Isso tem a ver com os nomes e com os proprietários dos domínios que estão preocupados por isso. Eu tenho a infraestrutura já implementada dentro de meu operador de registros, mas como fazemos para que essas capacidades possam ser implementadas nas estruturas? Fala, Ross. Novamente, o senhor está perguntando sobre o nome sob/.post. O operador de registro está pronto. baixo.com/.post, mas quem for que operar o DNSSEC, pode ser um país, por exemplo, que no caso de post seria comum, ou outra entidade, um banco, seja a instituição que for. Se não houver um mandato de política realizado, as pessoas não gostam muito disso, porque é difícil. Como o Rei disse anteriormente, há muitas ferramentas disponíveis grátis e às vezes é uma questão de saber onde elas estão e se as pessoas no seguinte nível imediato pode realizar isso. No entanto, a forma em que o DNS funciona talvez possa variar, porque pode então passar para outro operador. Então temos que ver se esse operador pode implementar o DNSSEC. Então, a outra coisa seria encaminhar o negócio para outro lugar, porque há muitos operadores de nomes que estão procurando operar, porque eles já possuem o DNSSEC implantado. Muitas vezes isto é uma questão de ajudá-los a evoluir em vez de ficarem estagnados. Fala, Rui. Havia uma segunda pergunta, não é certo, que o senhor me fez? Talvez na Suécia e nos Países Baixos, na Holanda, são pioneiros na adoção do DNSSEC. Parte do sucesso para essa questão tem a ver com o marketing e um pouco também com os descontos oferecidos quando se registra um domínio DNSSEC. Em relação a essa segunda pergunta, tinha a ver com os usuários finais, e o usuário final se beneficia do DNSSEC. Como um usuário pode ver se o website que ele está consultando é seguro? Atualmente, não temos nada implantado em produção, em andamento. Os provedores muitas vezes operam sob .x ou sobre Windows. Então, basicamente, se isso foi implantado ou com um nome, ou em um nome de domínio, ou em um domínio de alto nível. Eu hoje de tarde escutei falar sobre um projeto que está sendo realizado com um domínio de alto nível para poder estabelecer um padrão para esse tipo de dinâmica para o usuário. Não sei se vocês puderem participar disso. Agora está falando outro orador. Sim, eu interagi muito empolgado. Sim, me apresento, eu sou Colcon. E trabalhamos, como, por exemplo, RAS, na comunidade durante uma década, procurando implementar a implementação do DNS e do NSSEC. Quanto àquilo que o senhor acabou de mencionar, agora estamos interessados para ver como fazer chegar o DNSSEC aos usuários e também aos aplicativos. A pergunta que o senhor fez, basicamente, tem a ver com uma interface com os usuários que não é de nossa especialidade, mas tem a ver com os aplicativos utilizados que utilizam o DNSSEC. Em muitos casos, nas interfaces e nos aplicativos não oferecem essa possibilidade. Então, estamos trabalhando com o INTF, com um grupo de pessoas que estão procurando desenvolver aplicativos para poder proporcionar essa capacidade para os programadores. Mas eu, voltando um pouco à outra questão, e talvez com outro enfoque em relação à sua pergunta. Às vezes, acredita-se que o que pode ser feito para criar inovações no mundo inteiro. Ocorreu com o IPv6, como podemos inovar a estrutura central da internet. Quando falamos de inovações, em geral, há muito trabalho feito por profissionais de marketing e, basicamente, se considera quais as questões que as pessoas gostariam de adotar, por exemplo, as vantagens relativas à complexidade ou à simplicidade que possa ter uma inovação, uma compatibilidade, a capacidade de uso, etc. A inovação que o senhor, daquilo que acabamos de falar, o usuário vê que é uma vantagem utilizando isso, o DNSSEC, que é tecnologia que ainda não foi utilizada completamente. Há questões que são vantagens, mas que são difíceis de serem reconhecidas. E também há vantagens a longo prazo. E essas são as vantagens justamente que estamos comentando aqui. A segurança a longo prazo para a estrutura ou para a infraestrutura global. não é uma coisa para unicamente para nós, somente quando falamos, sobretudo, do lado dos provedores, mas o que queremos é proteger a internet e inovar. Quando pensamos de forma mais coletiva, e talvez o senhor compartilhe essa ideia comigo, temos que garantir, então, que a complexidade e a compatibilidade possa reduzir as barreiras existentes. Por isso temos softwares livres, por isso temos ferramentas de design que são disponibilizadas de código aberto para este tipo de projetos. E outra questão também é criar incentivos. Por exemplo, na Holanda havia um subsídio onde, se assinássemos o nome de domínio, a tarifa de cadastramento era menor. Era uma pequena porcentagem, mas as companhias de hospedagem, que têm milhares de domínios, essa era uma proposta bem interessante. Então, como registro, no nível de registro, essas são questões que podem ser implementadas. Garantir também que a comunidade de usuários tenha um acesso simples, possa aceder facilmente a esse tipo de ferramentas, e que possam receber também incentivos financeiros. Isso é, então, para o bem público. Espero que isso, de alguma forma, possa responder a sua pergunta a partir de uma perspectiva não tão tecnológica. Estou de acordo, está falando Paul agora. E também com o DNS. Às vezes, garantir uma estrutura de DNS, sei que garantir uma estrutura muitas vezes implica custos, e às vezes o usuário final é quem termina decidindo o que vai utilizar. Então, acredito que deveríamos seguir debatendo essa questão. Sim, mas temos que colocar o foco nisso. Agora está falando o Ross. Em outras sessões também, por exemplo, na quarta-feira, de um dia inteiro, vamos aprofundar essas questões. Um dos temas importantes que eu acredito que vai nos ajudar no que tange como chegar até o usuário é a introdução de certas tecnologias. E, é claro, na quarta-feira vamos tratar este tema mais profundamente. Mas isso é uma coisa que pode ser mais motivadora, uma maneira de fazer com que a informação possa chegar até o usuário de uma forma mais simples. Mais alguma pergunta? Lá atrás há um chat room. É uma pergunta de Carlos Watson. Qual é o desafio do IESP para promover a donação do DNSSEC no resolutor? Qual é o problema, então, para a adoção do IESP? Há muitos DNS. Muito obrigada.
Would you mind repeat?
Você poderia repetir a pergunta, por favor? Qual é o desafio para o ST para promover a adoção de DNSSEC no resolutor? Que é uma questão que devemos resolver. A vantagem de como seria uma questão que deverá ser resolvida. Se entendi bem a pergunta, acho que a pessoa está perguntando o que é necessário para que os operadores de resolutores em todo o mundo implementem e comecem a utilizar DNSSEC. Acho que se aproxima ao que diz a pergunta. Tem a ver com isso? Uma das coisas importantes, que realmente é um grande fator, é que há uma demanda em toda essa sala. Todo mundo pode aqui votar e ver o que está fazendo o ISP, seja no seu trabalho, na casa, o ISP do celular. Está fazendo DNSSEC? 8% é uma opção. É boa, mas isso ainda deixa 92% restante por fora. Vão pedir. Esse é um dos grandes motores que existe, que as pessoas ponha o assunto de modo que seja compreendido. A demanda é o melhor exigir, falando sobre um entorno competitivo como se pensa na maioria. Esses ambientes em alguns países, esses entornos, o governo que tem o controle. Nesses casos, vocês podem trabalhar com os governos que participam no controle desse aspecto para promover justamente a adoção de DNSSEC. O que fizeram algumas pessoas como Comcast, por exemplo, é que existe um pequeno custo para habilitar DNSSEC no resolutor de ISP. Há um custo adicional que é um pouco mais de trabalho, mas nem tanto. O que vocês podem fazer que uma vez que habilitaram, vocês dizem para os usuários, o grande trabalho que vocês estão fazendo de ajudar com a segurança, poder utilizar como uma ferramenta de marketing ou de vendas para dizer para esses usuários que vocês estão ocupados com isso, que vocês mantêm essas trocas entre esses usuários sendo seguras. Então, esse seria um diferenciador, digamos, importante. Se eu escolhesse um ISP, preferiria um que se responsabilizasse pela segurança. Eu quero que as transações sempre sejam seguras, muito mais do que outro que não cuida da segurança. Utilizar isso como ferramenta de vendas é uma coisa muito boa. E também há alguns ISPs na região que eu já digo, digamos, se vocês não estão fazendo e acontecer alguma coisa com algum usuário, eu perguntaria, e com toda a razão, por que vocês não fizeram tudo o possível para manter a segurança? Por que não? Se vocês não estão fazendo agora, vocês talvez estejam se arriscando de forma bastante importante na área judicial.
Joyce.
Eu simplesmente queria saber, conferir que eu entendi. Vamos ver se vocês podem esclarecer. Quanto ao DNSSEC, os atores, se a zona, a área raiz é assinada e o servidor DNS, a companhia que administra o servidor de DNS também assina, todos os domínios são assinados. Então, quem mais deveria fazer o trabalho? Pelo que eu entendo, você diz que os ISPs, por exemplo, no meu caso, eu utilizo uma companhia de cabo para provisão de internet. Eles também são responsáveis, se quiserem fazer, eles também devem fazer esse DNSSEC. Eu pensei que os servidores de nome deviam estar, mas parece então que é muitos atores que devem fazer o trabalho, seu trabalho. Eu quero esclarecer isso para a Joyce. O que vimos antes na peça de teatro é que na primeira parte era feito sem DNSSEC, consultas e respostas sem DNSSEC. O senhor ISP era quem ia e fazia todas as perguntas para os diferentes servidores de nomes. Depois o Dr. Mao, o malvado, ia e roubava a informação, mas poderia ter feito a qualquer momento. Quando tudo fica assinado, se não temos um resolutor de servidor de nomes validado como o ISP no nosso caso, o usuário nem sequer saberia se os dados foram assinados. E, portanto, também não saberia quem tem informação em papel realmente importante para o resolutor ou para o operador de ISP ou para o usuário final. Justamente fazer a validação das consultas, em primeiro lugar, obter os dados que sejam assinados. Mas menos... A validação é muito importante. Mas não obtemos a vantagem do DNS a qualquer momento. Vocês entendem a diferença? Mas quando foi assinado o domínio DNSSEC, você falou de uma aplicação, de um aplicativo APIC. o programa para o qual vocês trabalham também deveria estar assinado? Não, os aplicativos não devem saber nada em absoluto de DNSSEC, desde que o resolutor de DNS esteja fazendo a validação de DNSSEC, seja que o resolutor esteja na máquina do usuário ou no ISP. Os aplicativos não. É melhor se sabem, mas não deveriam, digamos, não é uma exigência. Muito bem. Mais perguntas? Sou Steve de Dominica. Vi na representação, no final, na peça que vocês representaram, no último passo, quando acontecia a apropriação, o sequestro, o apropriador não corre DNSSEC, o resolutor basicamente atrapou. O que acontece se o servidor hóspede que não corre DNSSEC é compatível com outras versões anteriores? Recusaria ou não esse website, o desenho do DNSSEC? Se adapta, se ajusta a coisas que não estão assinadas, também com coisas que são assinadas. Quando levamos as respostas para as consultas de DNS, temos às vezes um ponto na árvore em que não há assinaturas de DNS. E isso significa que isso pode ser identificado dentro do protocolo DNSSEC. O modo em que funciona a resolução reconhece como não assinado e opera então. Não recusa, digamos, e não supõe que esteja assinado. Agustín Sacramento, sou desenvolvedor de NIC Argentina. Eu poderia fazer um aplicativo para ditar a assinatura de cada passo da cadeia? Um aplicativo, por exemplo, a partir de um telefone móvel, um celular. Eu quero, por exemplo, eu quero que o programa me diga que a conexão é DNSSEC. Poderia detectá-lo? Existem implementações que correm, que rolam no celular, em telefones móveis, a Android e alguns outros sistemas que funcionam com o sistema operacional do telefone móvel. É bem possível. E se os dados são assinados, vão ser validados. Então, uma questão se trata de examinar qual a base do código, qual o aplicativo que você quer utilizar. Então, começar a iniciar dentro das especificações, escrever o código. É muito possível. E talvez poderíamos fazer, faça, se precisar de ajuda. Essa é uma comunidade incrivelmente útil. Há muito tráfego em laboratórios de internet, há muitas perguntas sobre o que se faz, sobre a ajuda recebida pelas coisas que fazem. Claro, por favor, continuem. É possível. Talvez não seja fácil, mas se você conhece a plataforma e o software, faça. Faça. Ross? Já estamos... Terminou o nosso tempo. Só uma pergunta. Julie, uma pessoa lá atrás da coluna que está levantando a mão para fazer a pergunta. A pergunta, por favor. A minha pergunta é: há alguma relação entre DNSSEC e SSL? Secure Socket Layer. São dois protocolos independentes. São complementares. Poderíamos dizer. um deles funciona perfeitamente bem com o outro. Obtemos maior segurança se os dois são utilizados em termos da segurança total, mas são independentes. Eles podem ser operados ao mesmo tempo, na mesma máquina. E talvez algumas dessas pessoas aqui estão fazendo nos meus laptops. Eu não faço, mas é muito bom. Seguranças múltiplas em diferentes camadas de protocolo é muito útil e muito bom. Respondi a pergunta? Muito bem. Obrigada, então. Acho que é tudo. É isso. Muito obrigada. Foi uma sessão muito boa, muito interessante. Queremos... se vocês estiverem na próxima reunião, a gente se vê. Obrigada.
Hand this back to Julie. It's still a live mic.